esses recursos vão aumentar um pouco a necessidade.
A comissão entende a importância desses projetos, por isso continuará acompanhando o desenvolvimento desse projeto, desse programa, pelo impacto que ele poderá ter no dia a dia da sociedade brasileira. Não apenas nesse momento, mas também no futuro, nos próximos meses e anos, a comissão continuará acompanhando e monitorando o desenvolvimento desse projeto por sua importância e relevância. Senadora Ana Amélia, pela palavra.
Obrigada, presidente, caros colegas senadores. Apenas para emendar na informação do general João Roberto Oliveira, por minha iniciativa, esta Comissão de Relações Exteriores debateu a questão dos drones. E, de fato, tem uma relevância grande. Nós propusemos aqui uma rapidez por parte da ANAC, dos órgãos reguladores da aviação civil, porque entra na aviação civil e na defesa, de criar esse marco regulatório, porque ela não prende apenas as questões de uma nova tecnologia para a área da segurança do país, da defesa do país, melhor dizendo, mas ela também do aspecto do acesso a uma tecnologia avançada, porque é uma parceria de uma empresa estrangeira com a Embraer na produção desses equipamentos. Então, ganha o país duplamente, podendo até exportar esses equipamentos que são uma inovação para isso. Como o senhor disse, a pergunta feita pelo senador Ricardo Ferraz sobre a questão do orçamento, que é o grande problema, é o grande gargalo, a grande dúvida. Haverá necessidade, com a intensificação do uso dessa tecnologia, eu sou senadora do Rio Grande do Sul, acompanho lá o esforço que a unidade de Santa Maria está fazendo, que tem dois drones em operação, que já... Quatro? Quatro agora. Bom, dois estavam em operação, então melhor, ampliou o número de veículos não tripulados para fazer esse trabalho de, digamos, suporte tecnológico no trabalho dele. Então, como o senhor está declarando, vai ser necessário ampliar esses recursos para evitar que um projeto dessa envergadura não sofra solução de continuidade, que ele tem, como eu disse, esses outros aspectos. Então, eu acho que a sua ponderação está adequada. Eu queria também perguntar ao general Antonino dos Santos Guerra. Nós, quando vimos o CISFRON, ele não pega só a questão de defesa, especificamente, a questão do crime que está na região. Quero saber do senhor qual é a região de fronteira mais vulnerável hoje. Qual é a área mais vulnerável geograficamente disposta? Queria lhe perguntar também, o governo do Uruguai acaba de criar uma lei liberalizando e autorizando o plantio de maconha no território uruguai. Nós temos com o Uruguai uma grande fronteira. São vários municípios do meu estado, Rio Grande do Sul, com o Uruguai. Do ponto de vista do CISFRON, essa mudança que teve o Uruguai numa área que o Brasil tem cuidado, embora eu sei que a Polícia Federal é que é a responsável pelo controle, como é que isso está sendo tratado no plano da defesa e do próprio CISFRON, porque possivelmente poderá exigir uma atenção mais acurada nesta região para que não se torne ali também um trânsito de droga para entrar no mercado consumidor brasileiro. Existem outros aspectos também, general, que não são só esses ligados à segurança, mas na questão do controle sanitário, controle fitossanitário. Alguns países da região e a economia brasileira hoje está sustentada na exportação da cadeia produtiva da carne, por exemplo. Então, um foco de aftosa na fronteira brasileira pode afetar o rebanho brasileiro. Como é que o Ministério do Exército, ou o Ministério da Defesa, ou a área que opera o CISFRON, tem transversalidade com o Ministério da Agricultura, que é na defesa agropecuária animal? Então, se existe isso dentro do programa, um controle para isso? Então, essas são as minhas questões.
O projeto piloto que nós iniciamos no Mato Grosso, ele foi escolhido da região porque nós estimamos que seja mais grave em termos do crime transfronteiriço relacionado à droga. Então, nós começamos no pior lugar, no nosso entendimento. E ele vai se expandir dali. Então, nós já iniciamos a preparação agora do segundo contrato. Não podemos esperar terminar esse para elaborar, porque é um contrato que leva mais de 12 meses para realmente ser licitado. Então, ele vai avançar agora para o Paraná, que também temos o entendimento que que é muito grave ali na Tríplice Fronteira e ali para baixo. Então, nós vamos chegar na fronteira lá do Rio Grande do Sul, mas ser devagar. Né? Nós vamos expandir o sistema do Mato Grosso para o norte e para o sul, para manter equilíbrio, aproveitamento do que já foi feito, estruturas que foram estabelecidas nessa região, servindo também às próximas que vão se expandindo. Então, o sistema é previsto 10 anos. Você falou aqui de orçamento. Realmente, o que chegou até esse ponto, ele está suficiente. Me amedronto o ano que vem. Eu preciso de 545 milhões para dar continuidade o ano que vem no sistema. Ou nós entramos no PAC, ou essa casa tem atenção adequada para que entre já no orçamento, né, a questão bem dimensionada para o ano que vem. Né, no PPA está previsto 200 milhões, vai levar 60 anos. É quase inócuo um sistema ser implantado em 60 anos. Então há necessidade dessa casa ter atenção, ou entramos no PAC, ou entramos de forma adequada dentro do orçamento do ano que vem. Porque senão é desestimulante até quem implanta o sistema, uma expectativa frustrante de se expandir devagar. Então, a questão dos drones, que a senhora falou, não entrou nessa fase, foi opção nossa. Nós fizemos a escolha de toda a tecnologia que entrou agora entre o estado da arte e o mínimo necessário, mas várias coisas interferiram nessa escolha. Até a possibilidade da empresa nacional alcançar aquilo naquele momento. Então, nós estaremos prontos no Brasil com um consórcio estabelecido para os drones, o Vant, em um ano e pouco. Entra no próximo contrato, mas entra com 100% de conteúdo nacional. Então, nós queríamos. Essa é a opção nossa de prosseguir com a sustentabilidade da empresa nacional. Tem dezenas de empresas que vendem essa tecnologia hoje. Está acessível. Fica até mais barato comprar de fora, mas não tem valor para a gente. Nós não queremos, o Exército Brasileiro não quer. Preferimos, mesmo que tenha assim, o custo Brasil, que tenha que se esperar alguma coisa, mas um modelo sustentável, que a gente possa ter orgulho de sabê-lo produzido no Brasil, que nós temos tecnologia para isso. Mas precisamos apontar, como uma instituição grande que o Exército é, nós temos que apontar o negócio, garantir, diminuir o risco da empresa nacional, garantir que há demanda, porque ela alcança. Como é que nós temos a terceira empresa exportadora de aviões do mundo? É uma tecnologia difícil. Então, todo o resto pode ser alcançado pela empresa nacional. Mas desde que a instituição pública, que promove o grande negócio, também concilie as suas demandas com a capacidade da resposta do mercado brasileiro, dando-lhe fôlego para sustentar os empregos, não pode ser por espasmo. Nenhuma empresa se consolida com encomendas senoidais. Então, a não existência do drone agora é a opção nossa. Estamos acompanhando o desenvolvimento de empresas nacionais e vamos entrar no segundo contrato. Mas ele vai entrar voando. Não é tão ambicioso como o que existe no mercado internacional hoje, mas é questão de tempo. É tudo uma questão de tempo. Nós temos qualidade, formação, engenharia de sistema, tecnologia, para isso ir. Então, vai entrar. Nós vamos chegar na fronteira do Rio Grande do Sul, mas vai ser devagar conforme as demandas, o apoio financeiro.
Pois não, general João Roberto. Só me permite, senador. A senhora perguntou sobre a faixa que a senhora dizia que é mais crítica, né? De todos os estudos que foram feitos para basear o estudo de viabilidade do projeto, a maior intensidade desses ilícitos transfronteiriços é justamente na faixa que eu falei, que nós pretendemos atingir na segunda fase, né, que vai desde ali Santa Catarina até o Acre. Porque por ser uma fronteira mais permeada, a faixa do Rio Grande do Sul, a fronteira do Rio Grande do Sul, ela é mais vivificada, tem também os seus problemas, mas essa fronteira de Santa Catarina até o Acre hoje. E temos em outros pontos, mais ao norte também, algumas ilhas, né? Por exemplo, ali, Tríplice Fronteira, Brasil, Colômbia, Peru.
né? E então, mas o mais forte é essa faixa que eu falei, que nós pretendemos atingir no, na segunda fase, e depois a terceira fase é o complemento.
Aproveitando a pergunta da nobre senadora Ana Amélia, no mesmo sentido, pode-se dizer que os rios, principalmente na região amazônica, se constituem nas principais estradas, por onde entram as armas e drogas no Brasil. Nesse sentido, como se dará a atuação do CISFRON para mitigar o tráfico de armas e drogas na região fronteira? Isso é uma pergunta...
A Amazônia é sempre um desafio constante, né? Então, nós até iniciamos o nosso projeto piloto numa área mais fácil de nós validarmos os sistemas serem implantados, porque a Amazônia realmente é um desafio. Então, nem sempre a tecnologia que nós vamos usar mais ao sul será mais adequada na região amazônica. A questão dos rios, realmente os rios penetrantes, né, é sempre um desafio, né? Mas nós temos, além, né, do Exército, atuando junto às calhas desses rios, né, prolongamento dos rios até para o interior, mas nós temos a Marinha, né? Temos a Polícia Federal, que atuam nessas principais calhas. Evidentemente que em algumas áreas mais remotas, praticamente é só o Exército que tem, né? Com seus pelotões de fronteira. Mas nos pontos hoje mais críticos, nós temos também a Marinha do Brasil, temos a Força Aérea no controle do espaço aéreo e temos órgãos das forças de segurança, tanto federais como estaduais. Nessas áreas mais remotas, realmente hoje nós só temos o Exército. E estaremos organizando o nosso planejamento para essas áreas com muito cuidado para ver o tipo de tecnologia mais adequada para apoiar essas ações, realmente.
Muito obrigado. Senador Suplicy, antes do senador Suplicy, eu só queria perguntar ao general Antônio dos Santos, quando fala no cronograma que nós temos uma grande possibilidade, infelizmente, de furar em função do orçamento, se bem que eu acho que essa comissão vai ficar muito atenta para que isso não aconteça. Mas se furar, não tem ainda uma consequência mais grave de se tornar obsoletos os primeiros equipamentos? Porque se a gente atrasar isso em 10 anos, é uma outra realidade.
Sem dúvida. Essa transferência de tecnologia que está ocorrendo nessa fase, ela só é sustentada com novas encomendas. Então, podemos, pela perda de continuidade, perder todos aqueles empregos que foram citados, aquele desenvolvimento, a linha de produção, as capacidades, vão se perder e vão se distribuir de outra forma. Então, vai ser andar para trás, se não tivermos a continuidade. Porque a ideia é chegar ao modelo exportador, onde o Exército é parte da encomenda dessas empresas no futuro. Não será só o Exército que sustentará o desenvolvimento da tecnologia e esses empregos. É o Estado indutor, num primeiro instante, que promoveu a transferência de tecnologia, mas isso a empresa precisa de novas encomendas para ter fôlego, para dar partida e depois buscar até mercados vizinhos. Aí eu acredito que do que a gente tem promovido de transferência de tecnologia, há 90% dos países do mundo que podem se tornar consumidores do que for produzido, induzido aqui pelo CISFRON. Então, precisamos do orçamento, sim, para dar continuidade. Senão, vai voltar a estaca zero. Nós vamos, daqui 10 anos, estar falando a mesma coisa. Nossos filhos, nossos herdeiros, estão falando, só que o desastre vai ser maior na época, né?
Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Ciro Miranda, prezados senhores general de divisão, João Roberto de Oliveira, Antonino dos Santos Guerra, general também de divisão, e senhor Marcos Tolental, presidente da Savis Tecnologia e Sistemas. Gostaria de aqui fazer uma reflexão e ponderar com os senhores que eu fico imaginando que possivelmente um dia as fronteiras brasileiras com os nossos países vizinhos poderão ser quase que como fronteiras que acontecem. A senadora Anamélia é testemunha de que há muitos lugares das fronteiras brasileiras onde, por serem cidades vizinhas de municípios, alguns dos quais no Rio Grande do Sul, na vizinhança com o Uruguai, com cidades uruguaias, cidades argentinas, e os habitantes desses municípios, ora vão para lá, ora vão para cá, e os senhores sabem que, por exemplo, na União Europeia hoje existe a livre circulação de cidadãos. Quando chegamos em alguns países da Europa, às vezes se vê por aqui, passam aqueles que são cidadãos de outros continentes que precisam apresentar passaportes, visas, etc., e outros que passam por serem membros daqueles países, não é? Então, eu acho que, sobretudo, do ponto de vista da integração de nosso país, da América do Sul, do Mercosul, quanto mais avançarmos para termos uma integração, não apenas do ponto de vista da mobilidade de livre circulação de capitais, de bens e serviços, mas, sobretudo, dos seres humanos, melhor o será. Nós hoje temos um contraste com este tipo de situação em relação ao país mais desenvolvido dos três continentes, que é os Estados Unidos da América, que colocou um muro separando os Estados Unidos de toda a fronteira do México, um muro com choque eletrônico, coisas desse tipo, e todo o aparelhamento tecnológico, e os Estados Unidos gastam um volume significativo de recursos com respeito à fronteira do México e com todo o resto da América Latina. Diferentemente do exemplo que acontece nas fronteiras dos países hoje da União Europeia. Eu acredito que será muito saudável o dia que chegarmos a ter essa completa mobilidade de seres humanos. Para isso, será muito importante que nós possamos homogeneizar os direitos à cidadania, os direitos sociais, se possível um dia do Alasca à Patagônia. Mas, na medida em que pudermos fazer isso entre os países da América do Sul, melhor. Será isso um dia possível, na visão dos senhores, com essa preocupação? E a preocupação é especialmente com o quê? Tem outra... Quando os senhores apresentaram os dados relativos ao custo da violência, eu me permiti perguntar, o senhor mencionou, acho que 22% das pessoas encarceradas hoje no sistema penitenciário, que se sabe está com superlotação, de alguma maneira, indicou o seu dado, estão ligados ao narcotráfico.
Esse quadro,
mas
55 vezes mais.
Por outro lado, se discute no Congresso Nacional possíveis modificações no Código Penal referente à questão do uso e tráfico de drogas. É um debate internacional. Pessoas como, que merece todo o nosso respeito, como o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, tem, por exemplo, exposto junto com outros chefes de Estado, inclusive do México e de outros países, do México, da Colômbia, ex-presidentes da República, têm considerado que poderíamos caminhar numa direção da não criminalização do uso de drogas de certos tipos. Nós tivemos recentemente uma modificação da lei do Uruguai que vai ser objeto de análise por parte de todos com respeito a ali a permissão, em algumas circunstâncias, e só para residentes do Uruguai, com respeito a um tipo de droga, por exemplo, a maconha. O senhor deve ter acompanhado isto. Isso, de alguma forma, pode ter efeitos às leis. O senhor sabe que em Portugal, por exemplo, e outras nações, tem havido modificações nas leis para a utilização de certos tipos de drogas que procuram enfatizar muito mais que deve-se evitar a utilização de drogas, mas, sobretudo, pelo aspecto de informação, de prevenir, sobretudo aos jovens, de quão importante é não se ter a saúde prejudicada. O senhor mencionou